certo? Boa noite, senhores vereadores e senhora vereadora. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 14ª sessão ordinária. Convido o vereador Maicon Lopes para fazer a leitura de uma passagem bíblica.
Boa noite, senhores vereadores e a senhora vereadora. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade, das tuas obras maravilhosas. Palavra do Senhor.
Como foi encaminhada a ata número 14 de 2023 da 13ª sessão ordinária via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e à senhora vereadora, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma.
Dispensado.
Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Convido a vereadora Gladys Bertolo para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores e a todos que nos acompanham. Hoje não temos ofícios. Pedidos de informação também não. Então passamos para os pedidos de providências. Pedido de providência. Vereador Ederson José Fusciline Tomate, bancada progressista. O vereador que subscreve vem, nos termos regimentais, apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito o encascalhamento no interior do município da localidade esquina que usa até a localidade de São Jacó. Justificativa. O presente pedido justifica-se pela necessidade de locomoção de veículos e máquinas agrícolas. Sala de sessões, Santo Augusto, 8 de maio de 2023. Vereador Ederson José Fusciline Tomate, bancada progressista.
Será encaminhado.
Pedido de providência, vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, bancada MDB. A vereadora que subscreve vem, nos termos regimentais, apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito que seja feito um redutor de velocidade, quebra-molas, na rua Hilário Bertolo, próximo à residência de número 207. Justificativa. O presente pedido, oriundo dos moradores, justifica-se pela necessidade de conter os veículos que ali transitam em alta velocidade, pondo em perigo as pessoas, principalmente o grande número de crianças moradoras do bairro. Sala de sessão, Santo Augusto, 8 de maio de 2023, vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, bancada do MDB.
Será encaminhado.
Pedido de providência, vereador César Paulo Philipsen. Vereador, bancada progressista. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito a laminação, encascalhamento e rolagem nas estradas que dá acesso aos moradores entre a ervateira Seiva Pura e Imacol, na rua Inhacorá, linha Bertolo. Justificativa. A solicitação supracitada é de fundamental importância, pois se trata de acesso às propriedades dos moradores daquele local. Sala das sessões, Santo Augusto, 8 de maio de 2023, vereador César Paulo Philips, em bancada progressista. O que eu disse? Estou consciente, então. Pedido de providência, vereador César Paulo Philips, em bancada progressista. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicitamos que sejam iniciados os trabalhos de infraestrutura, como calçamento, colocação de água energia e iluminação pública nas áreas adquiridas para a construção de 2 núcleos habitacionais, na totalidade de 100 moradias. Justificativa. A soja ali plantada com o propósito de ajudar terceiros já foi colhida. E um núcleo habitacional só acontece com infraestrutura. E foram investidos R$400 mil de recursos públicos nas áreas de terra. Sala de sessão, 8 de maio de 2023. Vereador César Paulo Philipsen, bancada progressista.
Será encaminhado.
Pedido de providência, vereador César Paulo Philipsen, bancada progressista. Conforme anunciado em reunião com a Secretaria de Saúde de Santo Augusto, o posto de saúde do bairro Santo Antônio será reformado. Com isso, sondam alugar peças de propriedade de terceiros para instalar o posto junto à Avenida Central, fora do bairro e longe dos usuários. Solicito que o mesmo seja instalado dentro da escola CIEP. Justificativa. O referido posto já funcionava anteriormente dentro do CIEP. Funcionários da escola já desocuparam todas as salas para ser instalado a PS. A instalação no CIEP será isenta de pagamento de água, luz ou aluguel. Assim sendo, o posto de saúde continuará próximo ao que será reformado e junto aos usuários ao qual foi destinado. Sala das sessões, 8 de maio de 2023, vereador César Paulo Philipsen, bancada progressista.
Será encaminhado.
Projetos para leitura. Projeto de lei número 6, do 8 de 5 de 2023, do Legislativo, do vereador Michael Maurício Lopes. Estabelece a prioridade de contratação de cantores, instrumentistas, bandas ou conjuntos musicais locais na abertura dos shows ou eventos musicais financiados por recursos públicos. Artigo 1º. Fica estabelecida a prioridade na contratação de cantores, instrumentistas, bandas ou conjuntos musicais locais para abertura dos shows e apresentações musicais de qualquer gênero, em eventos realizados pelo poder público local, financiados com recursos públicos. Parágrafo 1º. Para fins do disposto nesta lei, são considerados artistas locais aqueles que residem no município. Parágrafo 2º. A forma de seleção dos cantores, instrumentistas, bandas ou conjuntos musicais locais devem ser definida a critério do Poder Executivo. Parágrafo 3º. Sempre que possível, deverá ser adotado o critério de revezamento, a fim de oportunizar a participação do maior número de profissionais possíveis no decorrer de cada ano. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura ou outro órgão com competência na área cultural, deverá abrir inscrição para o cadastramento dos cantores, instrumentistas, bandas ou conjuntos musicais locais, pelo menos uma vez por ano. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto, 8 de maio de 2023. Vereador Michael Maurício Lopes, bancada do PT.
Baixamos o projeto número 06 de 8 de 5 de 2023 do Poder Legislativo para a Comissão de Constituição e Justiça, para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projetos para a ordem do dia. Projeto de lei complementar número 1, de 17 de 4 de 2023. Altera a lei complementar número 17, de 11 de maio de 2017, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa no âmbito do Poder Executivo do município de Santo Augusto. O
projeto vai a voto?
Para a ordem do dia.
Na ordem do dia.
Projeto de Lei do Executivo, número 22, de 2 de maio de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir ação no PPA, na LDO e LOA e abrir crédito adicional especial.
O projeto também vai a voto na ordem do dia.
Projeto de Lei número 23, também do Executivo, de 23, de 2 de maio de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento de despesa no PPA, na LDO e LOA e abrir crédito adicional especial.
O projeto também vai a voto na ordem do dia.
São esses os documentos para leituras, presidente.
Obrigado, vereador. Portanto, está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo regimental de 3 minutos. Alguém com interesse? Está com a palavra, vereador César.
Obrigado, senhor presidente. Está bem rapidão aqui, um pedido de providência meu, não sei se seria até o nome correto, pedido de providência, mas para quem esteve na reunião na última semana, acho que foi semana passada, sobre a mudança, a reforma do posto de saúde lá do Santo Antônio, não estou querendo entender onde querem chegar em vir aqui na Avenida Central alugar umas peças para colocar o posto de saúde. Foi falado, até a prefeita questionou sobre o CIEP e foi colocado que precisava um monte de reforma, uma rampa, os banheiros, isso, em tese. Estavam botando defeito para não irem lá para o CIEP, de onde uma vez já era o posto de saúde. E fomos lá conhecer, antes de falar, a gente foi olhar, eu, vereadora Gladys, vereador Omar, fomos conhecer as salas que estão disponíveis no CIEP. Eu digo, sem medo de errar, uma sala, são 3 salas, uma sala dá o tamanho das 3 peças que querem alugar aqui. Querem tirar um posto de saúde de lá do bairro, trazer para cá, onde não tem estacionamento para os funcionários, para os médicos, não tem uma marquise, uma cobertura para as pessoas ficarem esperando na frente, onde no CIEP tem toda a estrutura, estacionamento interno, portão, rampa com corrimão para as pessoas entrarem, espaço para chegar ambulância, sair ambulância, 3 salas maravilhosas, toda a infraestrutura, de graça. De graça. Não tem aluguel, não tem luz, não tem água e o CIEP faz questão que o posto fique lá dentro junto à escola. Então, fiz esse pedido de providência, vou falar na tribuna depois no grande expediente também sobre isso aqui. Acredito que meus colegas, meus pares também que estiveram lá vão se manifestar. Então, eu não vejo nexo, não vejo noção em quem está querendo fazer isso lá. Onde é que se viu tirar o posto de saúde lá do bairro e trazer para cá? Como que uma pessoa doente, que não tem um carro, a coisa vai vir ali para ser atendida na avenida, arriscando ser atropelado? Já morreram quantas pessoas atropeladas naquela avenida? Então, estão sem noção no que estão fazendo, ou estão tentando fazer, ou querem beneficiar alguém com o aluguel da peça, se é pela imobiliária, se é o dono, nem sei quem é o dono, eu não tenho nada contra ninguém. O que eu estou preocupado com essa atitude. E essa reforma não venho falar em 6 meses, porque isso aí vai 6 meses para licitar a obra, que o Capitolino desistiu da obra. Mais 1 ano para a execução da obra.
Cerrou, vereador.
Muito obrigado, a atenção de todos.
Obrigado. Mais alguém querendo usar o espaço? Ninguém mais, então, interessado em usar o espaço? Faltando aí 15 minutos para o espaço do grande expediente. Vamos encerrar o pequeno expediente. Suspendo a presente sessão até o horário de transmissão do grande expediente via rádio e via Facebook. Para quem nos acompanha, então, aguarda às 20 horas.
105.5. Está conectada em todos os cantos da cidade.
Se liga!
E curta o seu dia na boa. A Rádio Ciranda passa a apresentar a partir de agora a transmissão da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto.
Boa noite, pessoal. Reabrindo os trabalhos, então, só para explicar quem estava nos acompanhando aí, que era até chegar o horário da rádio, às 20 horas. Então, reabrimos os trabalhos da mesa, saudamos aos colegas vereadores, a colega vereadora, a comunidade que nos acompanha pelo Facebook e os ouvintes da Rádio Ciranda. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido o vereador Maico Lopes para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, a nossa colega vereadora, a plateia que faz aqui presente, a comunidade santo agostense que acompanha nós pelo rádio, pelo Facebook. Agradecer a Deus pela mais uma segunda-feira, estar aqui presente, fazendo nosso trabalho, nossas obrigações. E eu vou falar um pouco do meu trabalho hoje, que... do que passou na semana passada. A gente esteve reunido junto com as 10 agroindústrias do município de Santo Augusto, o Poder Executivo, a senhora prefeita, o secretário Paulinho, o senhor vice-prefeito, aonde que nós, reunido com as 10 agroindústrias do nosso município, essas agroindústrias, elas são responsáveis por produzir alimentação, comida que vem da agricultura familiar. Essas agroindústrias são geradoras de impostos, de emprego, e parte dessa alimentação produzida pelos agricultores vai para a merenda escolar. E não foi falado na reunião, porque o assunto da reunião era sobre as emendas impositivas, a qual a minha pessoa, o vereador Maicon Lopes, destinou a emenda parlamentar impositiva, R$43.500. Mais a emenda parlamentar, que no caso que é do meu partido, R$72.500. Um montante de cento e poucos mil reais que o Poder Executivo tem até o final do ano para repassar as agroindústrias de uma forma para melhorias, fomentar essas agroindústrias do município de Santo Augusto. Também sempre estou falando a inclusão dos produtos da agricultura familiar, uma parte, em torno de 30%, daí tem que se fazer um estudo, 40%, 50%, na cesta básica do nosso município, e que hoje é 30% vai para a merenda escolar dos produtos produzidos pela agricultura familiar, para a gente aumentar, colocar mais. Incentivar essas famílias a produzir mais e gerar mais emprego. Também estive no Hospital Bom Pastor. Infelizmente, foi por motivo de saúde, juntamente com a minha mãe, que esteve internada lá. Estive com a senhora Marilei, nós fomos visitar o trabalho feito com o dinheiro aqui da Câmara de Vereadores, dos 9 vereadores, da emenda impositiva. E assim, colegas, a gente fica feliz que as nossas emendas impositivas são bem gastas e bem aplicadas. A reforma do hospital, as melhorias são visíveis e a gente fica muito feliz em fazer parte, porque quando eu estive lá, um atendimento muito bom. Infelizmente, às vezes, por questão de saúde, a gente tem que procurar. E a gente foi bem atendido e nossa indicação foi bem investida. Eu quero falar sobre o PL número 6 do Poder Legislativo, que da minha autoria, projeto que foi protocolado hoje. Meu som acabou. Voltou o som. Dá uma segurada no meu tempo, senhor presidente, que eu estou sem som aqui.
Tá funcionando?
Tá. É o PL que, o número 6, que é o seguinte: estabelece a prioridade de contratação de cantores, instrumentais, bandas, conjuntos musicais locais na abertura de shows e eventos musicais financiados por recursos públicos. Artigo 1. Fica estabelecida a prioridade na contratação de cantores, instrumentais, bandas ou conjuntos musicais locais para abertura dos shows, apresentações musicais de qualquer gênero em eventos realizados pelo poder local, financiado com recursos próprios. Para fim do disposto nesta lei, são considerados artistas locais aqueles que residem no município. Então, nas minhas redes sociais vou estar compartilhando com vocês mais sobre referente a esse projeto. Esse projeto que foi protocolado hoje, o senhor presidente, agradeço por ter abaixado para as comissões. E é uma forma de tornar em lei que os nossos artistas locais sejam valorizados, sejam vistos pelo poder público. Tem pedidos sobre a entrada, saída da RS 155, da entrada na Inhacorá, aquele trecho que é responsabilidade da prefeitura fazer aquele tapa-buraco. Recebi uma ligação agora há pouco, realmente eu uso diariamente aquele trecho, aquele trevo ali, e a gente pede para o Poder Executivo fazer aquele tapa-buraco da restauração, porque não é responsabilidade do Dyer, né? É responsabilidade do prefeitura. Também a gente teve aqui na Câmara de Vereadores, hoje pela manhã, reunido com o tenente da Polícia Rodoviária, o secretário Paulinho, o secretário Valdomiro, o Elias, os vereadores, falando sobre a RS 155, as árvores que estão, digamos assim, para cair no asfalto, né? Fazer uma limpeza, fazer uma melhoria nas beiradas de asfalto. A gente sempre vê, logo após uma chuva e vento, árvores caídas na estrada. E melhor começo é fazer uma reunião com as autoridades competentes, para que a gente encontre formas de resolver esses problemas, claro, sem agredir a natureza. Logicamente, algumas áreas vão ter que ser extraídas, né? Mas é por um bem maior, que é as vidas das pessoas. Então, que a comunidade tenha um entendimento, né? Paciência, compreensão do que nós vamos estar futuramente, os órgãos competentes vão estar fazendo, para salvar as vidas, possíveis acidentes pós-chuva, pós-vento. Bueno, a gente vê que o nosso município atualmente está sem rolo, sem algumas... Não vou citar qual as máquinas que hoje não estão funcionando, não estão disponíveis, mas eu digo o seguinte, que pela demanda que o nosso município tem, pelas estradas que tem, e por 50%, um pouco mais de 50% da economia do município de Santo Augusto vim da agricultura, eu deixo um apelo aqui para os meus colegas vereadores, o Poder Executivo, que buscar mais investimentos na compra de equipamentos para obras, máquina, rolo, patrola, para que sobre máquina e não falte. Pois, como eu disse, 50% da arrecadação do nosso município vem da agricultura. Então, nós devemos pensar sobre isso para a compra. A gente sabe que o município tem dinheiro em caixa. Talvez já está destinado para alguma área,
mas prioridade também é as estradas. Bueno, meu tempo está se esgotando, o Dia das Mães está se aproximando, eu quero deixar uma saudação para todas as mães aqui da Câmara de Vereadores, a nossa colega vereadora, a minha mãe que escuta em casa, e o nome da minha mãe, Jorvalina Lopes. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães. Então, uma ótima semana a todos e fiquem com Deus.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
A minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, nosso amigo Leandro Vopt, seu Lúcio, o Márcio, hoje nos dando sua companhia aí, funcionários da casa, Juarez na técnica. Então, hoje com o de praxe, toda segunda-feira, tivemos reunião nas comissões, posteriormente tivemos uma reunião com o pessoal do Polícia Rodoviária, secretários da Obras, da CDCOM, a respeito de um assunto aí que é do interesse de todos. Quando fizemos uma viagem a Porto Alegre, o vereador Joel, o vereador Tomate, meus colegas também deixaram protocolos no Dyer, pedido de retirada das árvores na beira do asfalto. Então a gente sabe como é um órgão estadual, demora a licença, mas agora foi conseguido, juntamente, em parceria com a prefeitura, com o Dyer, dando a possibilidade do município vir a retirar as árvores. Então, está sendo feito um estudo com a comunidade, com os produtores, a fim de que possamos fazer a retirada dessas árvores, a limpeza na beirada da faixa. A gente ontem testemunhou por vídeos aí que chegou até nós o que aconteceu no trecho de Ijuí a Santo Augusto. Árvores caindo e nem precisa chover para a gente ver que os caminhões estão enroscando nas árvores, questão das máquinas agrícolas em época de colheita, de planta, as máquinas não conseguem caminhar no acostamento devido aos galhos. Então, acredito que vai dar certo esse trabalho. Aquela vez também protocolamos a pintura do asfalto, que foi feita a reforma da 155 até a 468 na Boa Vista, e foi feito. Então, é um trabalho que é demorado para ser atendido, mas pedindo, protocolando, temos mais força. E todos os vereadores aqui são parceiros para isso, para que as coisas venham acontecendo no município. A gente está acompanhando também que está tendo melhoras nas ruas do município, tapa buracos. Também existe já um estudo, um projeto sendo feito para que seja ligada a continuação da rua Inhacorá na Avenida Central. Então, é um trecho de grande movimento, escoamento de safra. O transporte escolar passa ali. O comércio vai ser beneficiado. E é uma das ruas de entrada do município. Hoje, 50%, 60% entra pela rua Inhacorá e não desce mais no trevo, devido àquele asfalto ali. Muito bem colocado pelo vereador Michael a questão da entrada do asfalto ali, que teria que melhorar aquela entrada mesmo. Do lado da rua Inhacorá, temos a estrada do IFAR, que também é uma necessidade que seja cascalhada aquela estrada até o instituto, para os moradores que também moram próximo à escola ali, que tem uma saída dia de chuva. Então, na última sexta-feira, acompanhei o campeonato de bochas na Costa Turvo, onde é de conhecimento de todos como era aquelas estradas. Antigamente chovia, não tinha acesso. próximo a Santinha, aquela subida ali não dava condições. Hoje, aquele dia chovendo, um grande número de pessoas e a qualidade que estava aquela estrada, vereador Max. Então, a gente entende a necessidade, a falta de máquinas que existe na secretaria, mas, do jeito que está, eles fazem um trabalho bem feito. Agora estão na Bela Vista, estão trabalhando, hoje conversando com o senhor Valdomiro, a questão do que foi feito, a chuva estragou. Então, quando o trabalho não está bem pronto, chove, acontece estragar, mas eles estão lá, vão refazer novamente, e é dessa forma que nós temos que trazer o que está sendo feito até a comunidade, para a comunidade veja, e trazer também as demandas que necessitam. O estradão que vai para São Valério, até a ponte do Pinhalzinho, também precisa de uma melhora. Os munícipes de São Valério praticamente gastam mais no nosso município do que no município deles. O comércio é maior, a produção de soja vem de lá para cá, de trigo, de milho. Então, nós temos que dar uma condição digna para esses caminhões que eles cheguem até aqui, uma estrada boa. E são esse o papel do vereador, vir aqui e trazer as demandas. Várias secretarias do município fazendo trabalho bem feito, o trabalho de uma engrenagem, né, para que no final dê certo. A saúde, tem o programa Brasil Sorridente, onde várias pessoas estão sendo contempladas. As ceias, com programas que beneficiam famílias carentes, reformas de casas. Há obras na recuperação de estradas, dando a água, que é um problema que existe no município. Agora também existe um estudo para a colocação de hidrômetros. Muitos são contras, outros a favor. Mas eu digo, para quem eu converso, vereadores, que essa colocação dos medidores, ela vai trazer uma igualdade, Juarez. Para quem usar mais água, vai pagar mais água, e para quem usar menos, vai pagar menos. Então, hoje, todo mundo paga pelo mesmo preço, gastando mais ou gastando menos no interior, está pagando o mesmo valor. Assim, trará uma igualdade. E a CDCOM, com o trabalho que vem desempenhando aí o Marcos, o Paulinho, juntamente com as obras, se trocando os maquinários, fazendo o trabalho dentro da propriedade, valorizando aquele produtor que está lá no dia a dia, produzindo alimento, dando a condição para que ele trabalhe no enxuto, que seus animais cheguem até as estrevarias, que o transporte consiga ir buscar os produtos que é produzido na propriedade. Então, a gente traz as demandas da comunidade, busca sempre fazer o melhor, mas sabemos que existe um planejamento dentro das secretarias, que não é porque o vereador Maurício, o outro vereador, vai pedir que vai ser feito amanhã. Eles estão no planejamento, tem as máquinas, às vezes é difícil até vir até a propriedade, mas a gente sempre está conversando com os produtores, com a comunidade, que o trabalho vem sendo feito, a gente vem explicando. Senhor presidente, seriam essas as minhas colocações. Obrigado pelo tempo.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maxiliano Bari para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Tá com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite à colega vereadora Gladys, demais colegas vereadores. Também hoje aí, DJ Piu Piu, presidente da Câmara, também o seu Lúcio aí com o seu filho. Um prazer tê-los conosco. Um boa noite para o pessoal que nos assiste e nos escuta de casa, dos seus lares aí. Forte abraço, José Igor, aí na escuta. E todos os ouvintes aí que estão escutando a transmissão através da Rádio Ciranda. Hoje eu vou começar dando meu pesar aí, os meus pêsames, pelo falecimento do seu Francisco da Silva Ludifer. Um paciente aí que a gente viajou por muito tempo junto, pessoal que viaja para Juiz, sabe, seu Francisco aí lá do assentamento, nos deixou na madrugada de ontem, né? Então aí, meu abraço aí para o seu filho, aí também para seus filhos, também para sua esposa, dona Lídia, que tem aí um abraço fraterno nesse dia difícil aí também aos familiares da Evanir Diniz, que foi aí colaboradora também junto ao posto de saúde, aí, colega de trabalho aí, também que nos deixou. Dando sequência, quero falar hoje a respeito da reunião que tivemos pela manhã, onde esteve reunido aí, aqui na Câmara de Vereadores, além dos colegas vereadores que se fizeram presente, também esteve aí o vice-prefeito Vanderlei, também o Valdomiro, o secretário, Paulo Moura, assim como o Elias, o Marcão e os coordenadores, também o Sargento Romero. Foi uma conversa bastante produtiva, no meu entender, onde a gente debateu e falou bastante sobre a retirada de árvores nas laterais da 155. A gente sabe que é um problema aí que a cada tempo... Como é que temos de som aí, presidente? Tá ok? Tá saindo a transmissão? Tranquilo, então vamos seguir aí. Então, a gente conversou bastante a respeito dessas árvores aí, da retirada dessas árvores aí da 155, das laterais, onde aí a gente precisa aí muito da autorização da FEPAM. Tirando, a gente idealizou fazer um trabalho em conjunto junto com a Polícia Civil, junto com o Poder Público, junto com os agricultores, junto também com a população de Santo Augusto, para fazer aí uma abordagem nessas laterais de estrada, nessa retirada das árvores, onde o Dyer já nos passou e passou para alguns colegas e para os que foram até lá também, já estive em reunião lá em Porto Alegre, onde ele nos passou que essa poda das árvores, o Dyer mesmo em si não vai conseguir fazer se não partir de nós, né, da nossa sociedade. Então a gente entende a necessidade e a gente vai fazer esse esforço conjunto. Estamos com um probleminha de áudio aí, então a gente não sabe como é que os ouvintes estão ouvindo de casa, né? É só aqui dentro que está tendo problema, segundo o Guilherme. Não, então tranquilo, a gente vai seguir falando aí. O problema é que quando volta o som aqui dentro, ele atrapalha um pouco. Então vamos, de repente, desligar. A gente pode também desligar aqui sem problema nenhum. O problema é quando volta o som aqui dentro, dá um eco, né? A gente daí não sabe se está correto ou não. Está assim normal? Então vamos seguir aqui, né? As pautas não são muitas hoje, então aí a gente vai dando continuidade e até que vai se consertando esse problema do som. Também à tarde, aqui na Câmara Legislativa, nós tivemos a presença aí dos alunos da turma da quarta série do Francisco Andrigueto, aí, mais conhecido como grupo. Também teve acompanhado das professoras Rosineide e Roseli, onde a gente teve uma roda de conversa bastante animada, onde tiveram a oportunidade também de sentar nas nossas cadeiras aí e debater aí os alunos aí, tendo um dia de vereança, vamos dizer assim. E é dessa forma que a gente pensa, onde a comunidade tem que se unir cada vez mais, se juntar e vir participar do Legislativo, assim como do Executivo, para que nós possamos aí criar cada vez mais uma sociedade onde ela venha discutir políticas públicas, onde ela venha entender, onde ela se faça entender, para assim buscar uma melhor política, uma melhor sociedade para se viver. E é assim desde pequeno que acredito que é o caminho, com educação, com escola, com cursos, com aproximação do Legislativo quanto ao Executivo. Porque eu confesso que vim conhecer mais da política quando mais velho. Não tive essa aproximação quando pequeno. E acredito que isso vai fazer um bem muito necessário para essas crianças aí que pensam um dia estar ocupando uma de nossas cadeiras. Aí, com certeza vão estar bem mais preparadas, até mesmo que nós que hoje estamos aqui. Dando sequência, gostaria de falar também, fazer um convite, na verdade. Um convite aí na próxima semana, aí, no dia 18 e 19, aí então vai ter o curso de enfermagem, está promovendo aí junto com o Hospital Bom Pastor o primeiro seminário de enfermagem, no dia 18. Então no dia 18 vai ter uma palestra aí com a Daniela Ciotti, enfermeira, Saúde em Foco. Aí no dia 19 vai ter uma roda de conversa com um relato dos egressos aí. Então é um prazer eu estar participando dessa roda de conversa como ex-aluno do curso técnico de enfermagem. Então vai ser um bate-papo bastante legal, a gente convida toda a comunidade que queira participar. Eu sempre gosto de ressalvar esse curso de enfermagem, ressaltar esse curso de enfermagem, que é o qual o curso que nós temos aí junto à escola CIEP, um curso gratuito para todas as pessoas do nosso município e também região. Então é um curso onde 2 anos aí você está formado e você está apto para trabalhar aí em hospitais, em clínicas, em postos de saúde, em farmácias. E esse curso é gratuito, ofertado há vários anos em nossa cidade. E vai ter juntamente com o hospital, aí vai ter essa primeira semana, o primeiro seminário de enfermagem. E a gente vai estar participando e está levando o convite para vocês. Vai ser no dia 18 e 19 de semana que vem. Semana que vem, provavelmente, eu vou estar novamente repassando esse convite a todos os ouvintes, porque é uma roda de conversa onde vai ser bastante proveitosa. Vai ser, então, vai ser ali no Sicred, a partir das 19 horas. A gente vai estar refazendo esse convite na semana que vem, que é na quinta e sexta-feira da próxima semana. Também a gente vai estar discutindo vários assuntos aí ligados à enfermagem, ligado à saúde pública, ligado ao bem-estar. Então vai ser um prazer ter a comunidade acompanhando esse curso junto ao Sicred, junto ao auditório do Sicred. Também gostaria de hoje, para encerrar, mandar um chasque aí, um forte abraço para um grande amigo meu aí, que hoje está de aniversário, completando mais um ano de vida aí. Um forte abraço aí para o Rafael Goulart aí, popular Solinge. Hoje de manhã a primeira foto no status dele foi carneando um bovino. Então tá grande a festa, e um forte abraço, um feliz aniversário. Todos fiquem com Deus, até a próxima semana.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Omar Ângelo Santos para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Tá com a palavra, vereador.
Alô?
Tá funcionando?
Alô? Boa noite, comunidade Santo Agostense. Boa noite, colegas vereadores, presidente. Boa noite, Lúcio, Márcio, que estão aqui presentes novamente, DJ, sempre nos prestigiando. E boa noite a todos que estão pelo Facebook da Câmara de Vereadores, pelo Facebook da Rádio Ciranda e também pela Rádio Ciranda nos ouvindo aí por todo o nosso município e pelo interior da nossa cidade. Hoje eu tinha muita coisa para falar aqui, como sempre, nunca os 10 minutos me chega. Tenho 2 projetos que foram aprovados nesses últimos dias de sessão, que ainda não pude comentá-los e estava previsto para hoje. Mas hoje, novamente, vou ter que mudar a pauta. E é, outra vez, vou usar as palavras do meu amigo Max, uma coisa que eu não gosto de fazer, que é responder colega, né? Que às vezes o senhor também fala. Porque a gente vem aqui perder tempo com tanta coisa que a gente tem para fazer pelo município, e a gente faz, e a gente tem que vir aqui perder tempo desmentindo mentiras para que não se tornem verdades. Então, semana passada, quando esse vereador pegou a tribuna e falei que eu tinha ido lá na rua Selvino Lorenzon, a chamado de moradores, para ver bastante lixos atirados nas valetas, nas sarjetas e nos matos, como também acontece muito aqui no mato atrás do lar dos idosos. Seguidamente, os moradores ali me chamam também, pedindo, e eu peço para o Poder Executivo ir lá recolher. E chamei esse povo que faz isso, o povo que faz isso, chamei de relaxado e chamo de novo. Quem faz isso de jogar mata em lixo, mata em valeta, mata em sarjeta, é relaxado. E por nenhum momento eu citei que eram pessoas de algum bairro, que citei nomes, disse de que bairro eram essas pessoas, como o vereador Horácio depois pegou o microfone, como ele gosta de fazer, e desdobrar as conversas, dizendo que eu chamei os pobres do bairro São João de relaxados. Está lá gravado no Facebook para quem quiser escutar. Eu simplesmente falei que eu fui na rua Selvino Lorenzon para ver. Não sei quem colocou. Pode ser pessoas do centro, de qualquer bairro, do interior. Inclusive, um dia até alguém comentou que viu uma caminhonete do interior largando coisa lá. Mas eu não sei. Mas o vereador Horácio disse que sabe.
que também está lá gravado, quando ele disse: eu converso com essas pessoas seguidamente e peço para elas não fazer isso aí. Então ele sabe quem está largando esses lixos lá. E a própria prefeitura, que hoje é ao lado dele, sempre está pedindo no rádio que se alguém vê é para denunciar, é para falar. Então que o senhor denuncie, vereador Horácio, o senhor sabe quem é. E no fim da fala dele, já se desdobrou, como ele gosta de fazer, dizendo que é para o pessoal denunciar, que é para a lei punir, porque é só punindo esse povo que eles vão aprender a não fazer isso. Então entenda que nexo tem uma conversa dessas. Assim como no final também ele veio com pedras para a vereadora Gladys, dizendo que tipo de vereadora ela era para vir aqui nessa Câmara de Vereadores para dar plantão, para dar atendimento. A vereadora está toda quarta-feira aqui recebendo pessoas, resolvendo problemas de um ou de outro, ao contrário desse vereador, que disse que isso não é nada. Mas dali a pouco também se contradisse quando disse: eu, quando fui presidente, eu dava atendimento de terça e quinta. Mas o recém-vereador não dava, de repente ele dava. E assim a gente vê, como no início, em 2021 ainda, o susto que eu tomei quando eu fiz um pedido de providência, o meu primeiro pedido de providência, que fosse para cortar as árvores do meio da Republicano Merece, que estavam lá, que um morador de um lado não enxergava do outro, que tem uma avenida. E eu, como meu trabalho é sempre estar à noite aí pela cidade entregando coisas do meu restaurante, um morador lá me pediu: Omar, está muito escuro aqui, a luz que é do lado de lá não passa para cá. Eu de pronto fiz o meu primeiro pedido de providência e a prefeitura de pronto, na outra semana, na mesma semana, foi lá e tirou e podou e já limpou no mesmo dia e ficou bonito e eles ligaram agradecendo. Pois na primeira sessão do outro dia, o vereador Horácio: quero agradecer essa prefeitura que o meu pedido, que eu sempre estou fazendo, a Republicano merece. Ele usa dos artifícios, dos projetos dos outros para dizer que é dele. Como esses dias mesmo, vereadora Gladys, não sei se a senhora notou, nós temos uma emenda que é para calçar lá em Passo da Laje, o salão e a igreja, que nós fomos atrás de emendas, ganhamos o dinheiro e vai acontecer, e também lá em São Valentim vai sair o calçamento da nossa emenda também. Esses dias o vereador Horácio agradecendo ao Poder Executivo, que ele morou no Passo da Laje e sempre vinha pedindo isso, e que agora a prefeita vai fazer o pedido dele. Mas, gente, será que ainda tem tanta gente que não conhece esse vereador nesse município? Porque eu vim aqui para aprender com ele. O vereador Joel também, que vem de outras legislaturas, está sempre aqui nos apoiando a tudo. Fizemos emendas impositivas no primeiro ano, eu e a vereadora Gladys, que nunca tinha sido feita. De pronto, falando, o vereador Joel nos apoia? Claro, é por bem do município. E nós fizemos para todos os vereadores que estão lá, aquela pracinha, aquele avião lá embaixo, que está ali no hospital, que está lá no posto de saúde. Teve um vereador contra. Teve um vereador que votou contra. E vou deixar para a vereadora Gladys depois falar quem foi. Mas assim está acontecendo nessa sessão. Mas então que fique bem claro aos moradores que me chamaram, e às vezes ainda me dizem: aqui tem um vereador que mora, mas não adianta falar com ele. Esses dias eu estava lá com moradores fazendo um baixo assinado para nós trazer o posto de saúde ali para a sede do bairro, que está ali abandonada, há anos quebrado, que só funcionou quando esse vereador fazia os bailes dele lá. Depois está lá abandonado até hoje, eu estava lá com os moradores do bairro tentando resolver. Então, onde é que eu vou ser contra um bairro? Que eu sou do centro, ele disse, eu com muito orgulho já morei no centro. Morei anos no Getúlio Vargas. E hoje moro com muito orgulho, mas muito orgulho mesmo, moro no bairro Santa Rita. E tenho muito orgulho de dizer que ali é o CEP da minha casa, bairro Santa Rita. Então eu luto por todos os bairros, e não só pelo meu bairro. Luto pelo seu bairro, pelo bairro de todo mundo. Então já expliquei, fui chamado pelos moradores de lá, mas nem citei aquele dia isso. Outro dia também falei que nós estávamos lá no Colégio São João, e eu deixei meu carro estacionado na Juliano Vitale Burim, que são aquelas duas ruas na frente do Colégio São João. E quando eu saí, eu fui por baixo para sair na Bíblia Sequinato do outro lado, que faz 3 anos que estão lá no barro ainda, passamos ontem lá com o vereador César, para ver. E aquele dia eu disse, eu desci por uma e subi pela outra, porque está intransitável. E nesse mesmo dia o vereador Horácio veio aqui dizer: vereador Omar veio mentir, porque nem tem ligação de uma rua com a outra. Mas, meu Deus do céu, então eu passei voando de uma rua para outra. E ontem passamos de novo, vereador César. Aí eu perguntei em que bairro esse vereador mora. Que se nem no bairro dele ele não conhece as ruas. 32 anos, vereador, e não tem calçamento, não tem asfalto naquelas duas ruas lá ainda. E aí vem aqui mentir, falar em verdade para a comunidade santo-augustense. Acho que está na hora de se aposentar mesmo, seu vereador, igual o senhor falou antes. O dia que eu estava de Covid, minha esposa de Covid, mal no hospital, e eu tive que ficar em casa com um atestado médico, esse vereador veio aqui dizer que passou na frente da minha casa e que eu estava de festa. Festa na minha casa de atestado. Gente do céu, no outro dia eu pedi uma carona aqui para ele, mas não sei nem onde tu mora. Mas como é que falou ontem de noite? Que passou lá em casa e eu estava de festa? Agora, esse ano ainda foi, ano passado, esse vereador tirou 15 dias de atestado também. E aonde ele foi? 3 bailes da terceira idade, 1 casamento que eu até estava lá o vereador. E aí, pode de atestado ir em baile da terceira idade? Estavam lá, as pessoas me mandaram foto, ó, o vereador não está indo na sessão, está de atestado, mas está aí no baile. Vamos parar com essas mentiras, vereador. Vamos vir aqui trazer o que, que o senhor faz, os projetos que o senhor apresenta, que até hoje eu estou curioso para ver um projeto que o senhor apresentou nessa casa, e parar de mentir dos outros. Eu já fiz também pedido para que esses entulhos, aquele dia o senhor falou que os entulhos não têm onde colocar, eu tenho pedidos protocolados nessa casa para que botassem containers nos bairros, para que tivesse um terreno para as pessoas e botar os entulhos, construção e depois separar, lá os lugares separados já para a prefeitura dar um destino. Tudo isso eu já fiz para que não acontecesse aquilo. E o vereador veio dizer que nós tínhamos que fazer palestra lá para o povo, que ele sabe quem é, que ele diz que fala seguido. Vamos ver se hoje o senhor fala então quem é que são. E quero terminar dizendo que eu não sei se vou concorrer de novo, mas se caso eu concorrer de novo, com certeza eu vou ter o que dizer. Porque a primeira vez a gente pede o voto, a segunda vez a gente chega e diz, ó, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Se você gostou e quiser votar em mim, lhe agradeço. E termino lhe dizendo, seu Horácio, a imperfeição humana é a melhor invenção de Deus, pois nos permite evoluir e melhorar a cada dia. Então ainda há tempo do senhor fazer e nos ajudar a melhorar Santo Augusto para que continue sendo, como sempre disse, a melhor cidade de se viver do nosso Brasil. Muito obrigado, boa noite a todos.
Obrigado, vereador. Convido o vereador César Paulo Philipsen para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Os cumprimentos, seu Ederson José Fusilini, ilustríssimo presidente dessa casa, extensivo à mesa diretora, demais colegas vereadores, a todos que nos acompanham dos seus lares, plateia aqui presente, seu Lúcio, seu filho. Hoje dia de São Vítor, e São Lúcio foi há 2 dias atrás, no sábado, dia 6 de maio, seu Lúcio. Hoje, seu presidente, trouxe o jornal semanário, o Celeiro. Eu me manifestei na semana passada. Não queria mais falar sobre o episódio do caminhão de bombeiro. Mas o que aconteceu nessa casa após a sessão na semana passada, se repetir, senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência contratasse uma empresa de segurança para manter a ordem aqui dentro dessa casa. O vereador não pode mais criticar a prefeita. Tem que só bater palma e dizer amém. Eu questionei o caminhão de bombeiro que demorou. Está aqui no celeiro, não sou eu que estou dizendo. Está aqui no celeiro. Jornal tradicional que demorou 1 hora para chegar até o ponto de incêndio. Nem é caminhão de bombeiro, é um caminhão pipa, porque os 2 caminhões de bombeiro estão estragados. Aí eu não posso criticar. Tem vereador que não consegue combater na tribuna, depois da tribuna quer atacar os colegas. Eu tive que sair antes daqui, não pude assinar a ata, porque tinha vereador enfurecido, ficar uns dias fora. Por que esse vereador contesta, esse vereador cobra, esse vereador critica? Porque eu fui eleito, já falei quantas vezes. Fui eleito para representar o povo contribuinte, não é a prefeita que me colocou aqui dentro. Tem vereador que acha que quem botou ele aqui dentro é a prefeita. É uma briga de foice do vereador Márcio e o vereador Horácio. Quem critica mais, quem bate mais no vereador Bugio, porque ela já se declarou candidata à reeleição. Cada um dos dois quer ser o vice dela. Então as ordens vêm de lá pelo WhatsApp. Estão aqui para dizer só o que ela manda. Eu acho que vereador tem que ter posição. Continuem defendendo esse governo inepto, como dizia o líder maior de vocês, Leonel de Moura Brizola. Um governo sem patrola, sem caminhão de bombeiros, sem uma régua de ter ido lá ajudar o meu amigo Paulinho. Eu fui, seu Horácio. Fui lá ajudar ele, sim. E depois fui lá e já prestei minha ajuda, minha doação para a reconstrução da empresa dele. Ele de pronto aceitou. Não queria trazer isso a público, mas o senhor me obriga. Assim como eu fui lá perto da Fumusa, dei areia para a reconstrução da casa. Assim como eu ajudei a casa lá no Leonísio Gonzato, que queimou. Mesmo sendo quebrado e veiaco, como o senhor me chama, eu ajudo as pessoas. E o senhor, em 32 anos, ajudou quem aqui em Santo Augusto? O senhor está aqui há 32 anos e não vi um gesto seu. E o senhor diz que quer me banir da vida pública. Mas o senhor tentou prosperar, se candidatou a vice-prefeito na eleição passada, foi para a convenção, cedeu as dependências do galpão, fez churrasqueada, bebida para todo mundo, pegou 3 votos dos 41 convencionais. Então, quem tem que parar, como disse o colega Omar, é o senhor. Eu não quero mais discutir com colegas aqui dentro. Eu quero buscar as coisas para as pessoas, uma qualidade de vida melhor. Quando está errado, eu fui eleito para cobrar e criticar e representar o contribuinte. E os senhores foram eleitos, parece, colocados aqui pela prefeita. Só que você pensa em defender um governo inepto, dormente. Vejo assim, falei antes no pequeno expediente sobre o posto de saúde. Querem mudar agora ali para a avenida. Querem ajudar quem no aluguel? Gente, o CIEP cedendo as dependências de graça, sem pagamento de luz, água ou aluguel, dentro do bairro. Alguém quer trazer aqui para a Avenida Central. Duplo propósito. Jamais vou concordar com essa atitude da gestão pública. Tirar o posto de saúde do Santo Antônio e trazer ali, do lado da Agropecuária Geral. Nem sei quem é o dono do prédio. Mas tirar de lá, quando é de graça, sem luz, sem água, para pagar 5 mil de aluguel, como é que as pessoas vão vir aqui, sair de lá, a pé, numa avenida perigosa, não tem lugar para estacionar um carro dos funcionários, dos médicos, mas teimam em querer trazer o posto para cá. Se já alugaram isso, e vai demorar 1 ano e meio para ficar pronto o posto, vai ser igual ao centro de inovação em frente à prefeitura. E aí querem pagar aluguel. Prefeita disse que o centro de inovação em abril estaríamos dentro. Não fizeram a parede. E obras públicas são assim como todas aqui que estão andando. Então não vejo por que criar um novo aluguel, que é a especialidade desse governo. Alugar peças, salas e pagar um ano para ficar fechado, para reservar a peça. Enquanto eu for vereador, eu vou lutar para isso não acontecer. E se já fizeram um contrato de reserva, vamos parar lá no fórum. Amanhã, 9 de maio, vai fazer um ano que autorizamos a compra do Banco do Brasil. Um ano e não conseguiram escriturar ainda. Meu Deus do céu, mas para todos os efeitos estamos no lucro. Porque estaríamos pagando R$47 mil de juros de financiamento a partir de amanhã, caso tivessem escriturados. Pagamos R$13 mil de aluguel. Economia de R$400 mil no ano. Acho que ainda dá tempo de rever isso, já que não foi escriturado. Talvez o Banco do Brasil desista de vender. Não sei se vão conseguir escriturar até o final do mandato. Aquilo que eu já falei lá atrás. Se derem duas tartarugas para eles cuidar, uma foge e a outra fica grávida. Muito obrigado pela atenção de todos.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maurício Duarte, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos, para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Ederson Fusilini para que se manifeste pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Obrigado, vice-presidente Maurício. Boa noite, então, aos colegas vereadores, colega vereadora, meu amigo DJ Piu Piu, que está aí, seu Lúcio, Márcio, Juarez na técnica, todos os servidores da casa, principalmente quem nos acompanha aí pelo Facebook e pela Rádio Ciranda. Começo o dia, então, com a meu pedido de providência sobre um trecho da estrada, ainda lá da esquina que usa para São Jacó, onde tem duas subidas bem fortezinhas lá, que me foi pedida, que falta pegar um pouco de cascalho lá, onde vai lá para o Marcão que usa, dos Becker até o Marcão que usa. Então a gente já fez esse encaminhamento, repassou a Secretaria de Obras aí por ofício para que esse trabalho seja concluído. Tem essa necessidade nessa importante estrada. Tem um assunto sério que nós somos cobrados, até inclusive vamos ter que entrar em contato com o pessoal do Correio ali para ver o que está acontecendo. Isso aqui já é uma demanda até antiga, da Rua Mauá, no bairro Glória, e no núcleo habitacional lá atrás, agora da PAI, também estava lembrando que também não tem o serviço de carteiras. Então o pessoal tem uma dificuldade tremenda, porque as correspondências, até inclusive de muitas contas no mês, acabam vindo e voltando sem chegar na devida casa aí no proprietário para que possa ser paga, para não dar problema nos nomes aí das pessoas. Mas vamos procurar eles para saber o que está acontecendo nesse sentido aí. Fui procurado também por diversas pessoas para ver com relação a uma criação de uma creche municipal para idosos. Nos mesmos moldes aí das creches das crianças, durante o dia, para auxiliar os familiares que precisam trabalhar. Não vem a ser o mesmo serviço ali do centro do idoso que oferece aqui, nem dessa casa do lar de idoso ali também. Essa seria uma questão só para as pessoas que estão até teoricamente bem de saúde, mas que não tem com quem ficar durante o dia em casa. O pessoal nos procurou para ver se o município, quando vê, não conseguiria alguma verba especial para dar esse atendimento, que eu achei bem salutar, achei uma ideia maravilhosa se a gente conseguisse implantar, porque a gente tem a certeza que tem muitas famílias que têm a necessidade, não têm condições para pagar alguém para cuidar. E durante o dia, para a pessoa não ficar sozinha, precisam trabalhar, o casal principalmente, né? na maioria dos lares aí precisa trabalhar para o seu sustento e aí teria com quem deixar os idosos durante o dia, até quem sabe aí tendo um almoço no meio-dia. Pois é, ali vai ter ali embaixo, né? Tomara que seja, então, que consiga ter esse trabalho junto. Mas para as pessoas que me cobraram, estou fazendo o repasse. Até teve pessoal ali falando, o próprio pessoal lá de São Jacó, que estava ali no almoço agora no domingo, me falando que ano que vem o colégio lá também vai ficar vago, né? Porque tem poucos alunos, que lá seria uma boa opção também, se quisesse. É retirado, mas de qualquer forma, se pudesse acontecer algo nesse sentido, acho que vinha somar muito. Com relação ao cargo dos operários aí da prefeitura, fui bastante cobrado, procurado por eles também, e outros, até tem outros cargos também, que agora não lembro assim de cabeça para citar, que novamente eles estão com o salário mínimo abaixo aí do patamar, né? Então vamos dar uma conversadinha novamente com a prefeita, a gente tem bastante gente, o Max tinha pedido também outra vez, eu também já tinha feito esse pedido, e os outros colegas aqui também foram todos parceiros nesse sentido, quando foi para dar esse reajuste para o pessoal que está precisando. Tenho certeza que nós aqui, a Câmara de Vereadores, é parceira e está à disposição de vocês para tentar conseguir essas demandas. Parabenizo aqui a equipe do América no Regionalito. Conseguimos chegar até a semifinal, no final de semana que passou. Eles estão sempre investindo aí no nosso esporte de Santo Augusto. Isso é interessantíssimo, ajuda muito na saúde da população em si. Sempre quem participa dessas modalidades esportivas não deixa de ser uma pessoa até inclusive muito mais feliz. Então ela está sempre em contato com toda a sociedade, a comunidade, e a equipe do América está sempre representando a nossa cidade, Santo Augusto, nesses regionalitos, e agradecemos todas as outras equipes aí do município que cedem seus atletas ali também para disputar esse regionalito. Tanto que não pôde sair a semifinal ali entre o Inter e o Botafogo e o Grêmio e o América em si, porque a gente estava disputando esse outro campeonato. O Juarez esteve lá com a Rádio Ciranda, o professor Hélio e a sua esposa aí, né, Juarez? Fazendo a cobertura, passando para a nossa comunidade. Isso é bom, é importante também, porque vocês estão sempre presentes onde as nossas equipes aí do município estão disputando. Fui também na noite aí do sábado, no jantar lá na Santa Rita, estava meu colega Maico aqui também, estava lá, da equipe do Santa Rita ali, que está fazendo um time novamente, também a gente esteve lá prestigiando esse evento deles, desejando sorte, nos colocamos à disposição também, tenho certeza que é mais uma equipe que vem para somar. Tive também no domingo no almoço do bairro São Francisco e do grupo de Bolãozinho. Estava o vereador Maico, o vereador Horácio, foi que eu vi lá, não sei se tinha mais algum colega, acho que era esse aí. Também uma bonita festa, de parabéns. Teve até a Rádio 104 também, teve lá apresentando um programa. O DJ estava lá, DJ ou não? Sabia se não estava. Tu estava lá no bingo, né, DJ? Estava no bingo lá do carreteiro do CTG. Também a gente estava lá no bingo, até tinha esquecido da minha anotação aqui, mas estivemos lá no bingo também. O Guilherme também estava aí junto comigo, no CTG. Então é a nossa comunidade em si sempre fazendo atividades. O vereador César Brugil, meu colega, estava lá também. Fui ainda no domingo na festa da Santa Terezinha, que é aqui vizinha nossa de São Valério do Sul. Tem muitas pessoas de Santo Augusto que ali participam. Não pude ir na de São Judas, que a gente tinha convite, mas meu filho, o Gustavo, e o Thiago, meu primo, tiveram lá na de São Judas. Então, de qualquer forma, a família mesmo assim teve representada, né? Não pude ir porque tem umas questões que é humanamente impossível estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas eu, como vereador, procuro estar sempre atuante, participando de todos os eventos do município e tento estar em tudo aquilo que sai, aí a gente tenta estar representando, estar ali presente, estar colaborando com as comunidades, porque a gente tem o entendimento que só assim eles vão seguir crescendo, se desenvolvendo e ajudando o município em si nesse sentido também. É um assunto já meio, foi discutido bastante entre os colegas aqui, essa reunião sobre a ERS 155 e a retirada das árvores. Eu, pessoalmente, já fui 3 vezes lá. Fui uma vez junto com a vereadora Gladys e o Mar, foi outra vez junto com o Maurício, com o Joel, acho que outra vez com o Bugil, o Max, uma coisa assim. Então, a gente, por muito tempo, a gente vem cobrando esse serviço. Um importantíssimo serviço que agora, se a FEPAM liberar, com essa parceria com o município e até os produtores rurais ali, as empresas aqui da nossa cidade, para retirar dessas árvores. A gente fez diversas sugestões hoje, no dia de hoje, eu até mesmo falei, deu início aí uma draga, quem sabe, empurrando essas árvores todas para lateral, para não cair mais na beira da faixa ali. E depois disso o pessoal vai tirando, retirando essa lenha e pro final dá um destino para os tocos também ali, que é para não ficar, para causar graves acidentes, e tenho certeza vai melhorar muito o trânsito da nossa estrada e vai diminuir muito os acidentes. Um abraço especial até para o Sargento Romero, que esteve aqui com nós, vice-prefeito, pessoal das secretarias aqui, tanto da Obras como da CDCOM, Juarez também esteve presente com a Rádio Ciranda, né? Então a gente está discutindo alguma coisa para conseguir melhorar a vida de quem transita nessa importante rodovia. Tivemos também a visita dos alunos, então, da quarta série do grupo, e as professoras Roseli e Rosinei, ao Legislativo aqui. A gente agradece que o pessoal venha entender um pouquinho mais do nosso trabalho. A gente está à disposição da comunidade, até a professora Márcia Peroni hoje já me pediu que, para a semana que vem, que é uma turma lá do colégio dela também, que vem aqui. A gente prontamente já deixou o pessoal aqui, nossa Camila, à disposição para acertar um horário, para que eles também façam a visita. É importante eles terem o conhecimento dos trabalhos do Legislativo. E no mais, para finalizar, desejar um Dia das Mães maravilhoso para todas as mães aí, principalmente no nosso município Santo Augusto, para minha mãe, para Maria, e assim por diante para todos. Tenho certeza que vocês fazem toda a diferença na nossa vida. Um abraço a todos, então, tenham uma boa semana.
Convido o presidente Ederson Fusilini para reassumir os trabalhos da mesa.
Tá. Não, tranquilo. É, que se for passar até seu Horácio cortou. Não. Não tô falando que cortou. Até o seu Horácio cortou semana passada também, ficou, congelou. Sim. Não, é que as pessoas escreveram, se acham que te sacanearam. Não, não tem nada a ver, eu não estou acusando ninguém, de forma alguma. O seu Horácio também foi cortado semana passada, aconteceu?
Tá, só um pouquinho então, só para registrar, durante o pronunciamento do vereador César, tivemos um problema na internet, mas na rádio esteve funcionando e foi ao ar, então.
Senhor presidente, só para também, na minha fala também foi bastante cortada, bastante também. Mas é, acho que é a internet, o pessoal...
Problema da internet do som.
O pessoal está dizendo que, a pessoa que também me avisou disse que na casa dela também está com problema de internet, que a minha fala também foi bastante cortada.
Beleza, dando sequência então... Convido a vereadora Gladys Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereadora.
Começando então um pouco de uma forma diferente hoje, quero mandar um abraço especial a muitas mulheres que estão nos acompanhando sempre toda segunda-feira. A dona Ivanir Siquinato, minha amiga, a dona Angelina Fusilini, a dona Ivanir Silveira, que toda segunda-feira manda um abraço para todos nós. A Patrícia Matos, minha amiga querida, e a minha amiga também, psicóloga Nani, que sempre está nos prestigiando, nos acompanhando toda segunda-feira. Saúdo, então, o presidente da Câmara, o Ederson Fusilini, popular Tomate, os demais colegas vereadores, a todos os servidores aqui da Casa Legislativa, o seu Lúcio, o seu filho, parabéns por estarem toda segunda-feira aqui nos acompanhando, o DJ, e o Juarez por estar sempre aí, através da rádio, levando aí a comunidade, através da rádio e através do Facebook. Hoje tivemos agenda cheia aqui na casa, para nossa satisfação. Depois das reuniões, que toda segunda-feira participamos em análise dos projetos, que toda segunda sempre tem projeto, seja do Legislativo quanto do Executivo, para deixar claro para a comunidade. Após passar... O término das comissões, hoje então recebemos a visita de lideranças da comunidade, do Poder Executivo, o vice-prefeito, o secretário da CDCOM, Paulo Moura, que tinha convocado, pedido para nós marcar a reunião para hoje. Secretário Valdomiro, junto com o coordenador da CDCOM também. E o sargento Romero. para surpresa, hoje de manhã mesmo, recebi ligações, todos sabem, a comunidade todos sabe o que aconteceu ontem, caiu galhos na RS-155, o qual atrapalha bastante, e quando acontece um vento, isso acontece. Quem passa diariamente ali ou viaja sabe das dificuldades que tem quando acontece algum temporal. E é de tempos já que nós, vereadores, muitos aqui da casa, em viagens, quando fizemos a Porto Alegre, já fomos solicitar ao DAER, acho que fomos duas ou três vezes, temos ofício protocolado aqui na casa, que a nossa preocupação já é de bem antes. E que bom que hoje o pessoal veio até nós com a mesma preocupação, proprietários que têm terras nesses trechos, solicitando, se colocando à disposição também, se for possível, podem ajudar de alguma forma. Então, temos que arrumar a alternativa. E eu acho que é isso que aconteceu. Quero até parabenizar o Sargento Romero, o Paulo Moura, o secretário e os demais, porque é dessa forma que eu acho que a gente consegue pensar. Foi uma roda de conversa e agora acredito que em sintonia, e ainda vai ter outros encontros com mais pessoas também, com interesse aí para que esse assunto seja resolvido. Então, só para a comunidade saber, que a gente, quem nos acompanha pelas mídias já sabe que a gente já colocou quanto às nossas solicitações, e é isso que precisamos agora, é achar a solução o mais rápido possível. Também à tarde tivemos visita da escola Francisco Andrigueto, onde recebemos as professoras, e foi um momento também bem bacana com os alunos, a gente fica muito feliz. Agradecemos aí a professora, a vice-diretora Roseli Stibe e a professora Rosinei Graupe pela iniciativa de trazer os alunos, que mais escolas também têm essa iniciativa, que nós sempre estaremos aqui para recebê-lo, para mostrar a câmara e para incentivar as crianças ou os alunos das nossas escolas. Quero também dizer que estou de acordo aí com os vereadores, o qual fomos visitar lá no CIEP para ver quanto a unidade do CIEP, a unidade do posto de saúde lá do bairro Santo Antônio, para que enquanto se faça a reforma. Também sou favorável, lá tem um portão de acesso que é separado da entrada dos alunos, com amplo estacionamento, bastante espaço, espaço para recepção das pessoas, os usuários do posto lá, que já são daquele bairro. Então, que a gente possa estar conversando durante a semana, se nada ainda foi combinado, que a gente possa estar economizando este valor, não é nada contra, a gente sabe do belíssimo trabalho que vem sendo feito na Secretaria de Saúde, eu sou de elogiar, mas quando a gente vê as coisas, nós temos que trabalhar a favor do dinheiro público, não contra o dinheiro público. Então, é um aluguel aí de 5 mil, 6 mil reais que pode ser economizado. Se temos como economizar, então, esse é o nosso papel, ir atrás e ver formas para que esse dinheiro seja economizado. Também gostaria de falar das cestas básicas da estiagem, mas foi procurada para falar sobre isso. Como falta informação durante a semana, quero estar me aprofundando mais. E, se for preciso, trago na pauta de segunda. E, se não for também, se já tiver tudo resolvido, se a gente estiver tudo de acordo, segue como está. E agora, já que o meu tempo aqui passa rápido, e o meu colega Omar até citou o meu nome, mas com realmente o que aconteceu na sessão passada, em nenhum momento falei de nenhum colega vereador e, para minha surpresa, no final, teve o colega vereador Horácio que fez no final ali uma crítica sobre eu dar expediente aqui todas as quartas-feiras, que é um compromisso que eu coloquei com a sociedade através para oferecer o meu trabalho, uma das formas de trabalho. Falou que eu deveria ter criatividade. E aí eu pergunto ao vereador qual a criatividade que o senhor usa ou que o senhor fez de criativo nos seus 30 anos de mandato. E que bom que o senhor vai falar após a minha fala e que o senhor possa estar respondendo algumas perguntas que o colega vereador Omar fez e é que eu vou lhe questionar agora. Eu não gosto desse tipo porque eu acho que essa tribuna tem que ser usada para nós trazer o que nós fazemos e os nossos trabalhos do dia a dia, e é isso que eu tenho feito. Mas chega um momento que a gente cansa. E quero dizer aos senhores que em 2021, que eu estou até hoje aqui, fazem 2 anos e 4 meses de gestão, e em 2021, ao início da minha gestão, fui integrante da Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ, que nós sempre falamos aqui. Participei de todas as comissões, onde fiz 23 atas como relatora dos projetos que veio do Poder Executivo. E 11 vezes fui relatora na Comissão de Educação, Saúde e Desporto. Em 2023, fui junto com o nobre colega vereador Horácio, qual tenho respeito pela quantidade de tempo que ele participa nesta casa, onde fui relatora 26 vezes da comissão, junto com ele, e 9 na da agricultura, junto com os demais colegas. E agora, em 2023, nesses 4 meses, já fui relatora da comissão 10 vezes. Pergunto para o nobre colega vereador quantas vezes ele escreveu uma ata nesses 2 anos e meio, não precisa falar das gestões passadas, quantas vezes ele fez uma ata, porque até hoje, de nenhuma comissão, esse nobre vereador fez uma ata, pelo que eu vi, e vem criticar os trabalhos dos demais que estão sempre procurando fazer o seu trabalho, que eu acho que é o nosso dever, cada um fazer o seu trabalho. As emendas impositivas que o meu colega Omar falou antes, tive a honra de convidar todos os colegas e todos foram parceiros. Trabalhamos imensamente, incansavelmente, porque nós não sabíamos isso, eu posso dizer e afirmar, mas conseguimos fazer, onde hoje a gente diz que é um trabalho do Legislativo. A praça é uma, a SPIN que fizemos, doamos com emendas daqui para a Secretaria da Saúde, os valores para o hospital, que esta semana mesmo estava sendo divulgada pela Secretaria, fiz uma emenda à lei orgânica para nós ter mais 1% para nós fazer trabalho. Esse vereador foi o único que foi contra a nós ter as emendas impositivas, que é um valor que é para nós servir a comunidade. Ele é contra os trabalhos que nós fizemos para a comunidade. Ele sempre diz que não é. Hoje nós estávamos aqui de manhã na reunião, o nobre colega vereador não estava. À tarde nós estivemos recepcionando as escolas e já participamos de outras vezes. Nunca esse colega vereador está. E aí ele vem dizer para nós que isso não é o nosso papel. Então me responda, colega vereador, qual é o nosso papel aqui na Câmara? Porque eu, em 2 anos e meio, então quem sabe eu não descobri ainda qual é o nosso papel, dentro dos estudos, poucos estudos que eu tenho feito. Mas a minha preocupação, vereador, é quanto às vezes o senhor vem dizer das emendas impositivas que nós temos, sendo que o senhor votou contra. Hoje mesmo tivemos essas visitas, o senhor não compareceu. Então, responda qual é o seu trabalho e qual é a sua criatividade que o senhor usa, que a gente, quem sabe, dos seus 30 anos, conseguimos copiar algumas coisas e levar para a nossa comunidade. Desculpa, querida comunidade, desejo uma boa semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira.
Obrigado, vereadora. Convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, pessoa do Lúcio, que sempre nos prestigiou há muitos anos nesta casa, os ouvintes da Rádio Ciranda, os que nos acompanham pelo Facebook, o Juarez, o técnico aqui, que nos dá a possibilidade de nós usarmos o microfone e levarmos até os nossos ouvintes, os meus cumprimentos. E eu quero dizer, senhor Juarez, pelo tempo que eu lhe conheço e o tempo que eu conheço o seu Pedro, e que convivemos nesta casa junto, fomos vereador junto, ele foi vice-prefeito, fui vereador, trabalhamos sempre em prol da nossa comunidade, e pelo que eu conheço a pessoa, o senhor é uma pessoa séria e faz um trabalho sério, sim. O senhor não leva muito em conta o que o colega aí quis desfazer no trabalho e da rádio, porque ele não merece até esse microfone, porque a pessoa não apresenta nada para a nossa comunidade, nada. Pergunto o que ele fez, qual é o projeto, eles querem que eu saiba, querem que eu diga qual é os projetos que eu fiz. E eu quero saber qual é o projeto que ele fez que veio um benefício para a nossa comunidade. Pedidos de providência, pedidos de informação para atrapalhar o governo, tem saído bastante. As folhas de ofício que gastaram nesta casa aqui, em pedidos, olha, dá para cobrir o assalto daqui até a prefeitura. Isto, eu digo que tem que sentar com o executivo, com o secretário, e informar o que eles querem. Pedido de providência. Eu, quando tenho que resolver alguma coisa, que eu peço para que a comunidade me peça, eu vou lá e converso com a prefeita, vou lá e converso com o secretário. Nós que temos no governo, temos que ajudar. Não fazer esses papéis para vir aqui discutir na tribuna e não acontecer. Porque isso aqui, o executivo e a secretaria têm um planejamento, têm um cronograma para atender. Não é eles que querem fazer isso aqui para desvirtuar o trabalho que está dando continuidade. Projetos, falam tanto que nós passamos recursos para o hospital. Sim, passamos, que nunca era passado enquanto eu não fui presidente a primeira vez. A primeira vez, eu fiz um projeto aqui, passamos um recurso para trocar aquela porta que tinha lá no hospital, começando por ali. Uma porta que quando chovia tinha que ter 3 funcionários lá para empurrar, para poder fechar ou para poder abrir. Passamos 14.800, um projeto que eu fiz aqui, um ofício com o prefeito Alvorindo, e ele atendeu e nos autorizou, nós passado o recurso da Câmara, 14.800, para o hospital trocar aquela porta. E quando foi aprovado, nós fizemos aqui e passamos o recurso e eles trouxeram a nota para se prestar conta. Após que eu fui presidente de novo em 2015, passamos 80 mil para o hospital, quando o hospital também estava naquela dificuldade que eles estavam fazendo aquele panelaço na rua, reivindicando melhoria do seu salário que não recebia. Estava com o salário atrasado. Sentei com o prefeito Zé, discutimos e chegamos numa conclusão de o prefeito passar 70 mil e nós mais 80 mil desta casa para fazer, para poder melhorar a situação lá do hospital. Em 2019, que eu fui presidente, passei, através de um ofício com o prefeito Naldo, 400 mil para o hospital. Passamos esse recurso, dos recursos do hospital, antecipamos este recurso, este valor para a prefeitura para repassar para o hospital. Até hoje, nenhum aqui passou 400 mil uma vez só para o hospital daqui desta casa. Asfaltos, avenida, a rua Senhor dos Passos foi feito com recurso da Câmara aqui, que eu repassei ao Naldo. Levou um ano para acontecer aquele asfalto. Fizemos. Aconteceu. Porque queria reeleição e tal, então ele foi amolando e levou um ano para acontecer e usou aquele recurso que estava parado. Então eu fico assim, ó, São Jacó nós tivemos também por lá e foi reivindicado nas melhorias, nas subidas que tem lá, que está pouco cascalho. A gente sentou com a prefeita e com certeza em seguida vão fazer aquele trabalho. Isso aqui sim nós temos que apresentar e conversar. Que daí sai o resultado. Vereador que veio aqui se defender, depois que soltou no ar, isso pessoas de outros bairros me falaram. Eu falei até com o Omar, você é louco, Omar. Você continua assim, quando você vê, o pessoal vai lá na Câmara te fazer um protesto lá pelo seu discurso de ofender as pessoas da Zona Norte do nosso bairro, chamado Relaxado. Eu não disse que era o bairro São João, mas indiretamente foi o bairro São João que ele citou. Eu não disse que era, ele veio dizer que eu disse que ele falou do bairro São João. Não. Eu disse que foi da Zona Norte do nosso município. Ele chamou de Relaxados e cometia um crime e tinha que ir para a cadeia. E eu disse que nós teríamos que fazer alguma palestra com aquele povo para pedir para que não fizesse. Não vim aqui dizer por ser pessoas de um bairro mais carente, de pessoas de menos condições. Isso a gente não pode, tem que pensar. Quando se empolga aqui no microfone, diz o que quer e não sente que ofende as pessoas. Eu tenho que defender as pessoas. Porque, lamentavelmente, se diz que faz tanta coisa pelas pessoas, tantos projetos, lamentável, os projetos que ele fez aqui até hoje, é tudo o que estava acontecendo, não mudou nada. Nada. Pode pesquisar os projetos que ele fez aqui, que nós aprovemos, eu votei a favor. A sede do bairro São Francisco, onde nós tivemos ontem, que almoçamos lá, os parabéns àquela comunidade, é que lá, se não fosse eu, o bairro não tinha ganhado a sede. Foi eu, vereador do seu partido foi que votou contra na época, que era uma maioria. E eu defendi que o doutor Flores era o prefeito, e perguntem para ele, façam um pedido. Quem que foi que deu o voto Minerva último? Porque eu analisei que o bairro merecia a sede. E aquela sede tinha vendido a casa, que era do juiz aqui, e aquele dinheiro que entrou só podia ser investido em obras públicas. E onde que foi? Para o bairro São Francisco. Meus parabéns, está muito bem cuidado. Então, eu quero dizer à comunidade que eu peço desculpa pelo que ele disse, por ser um vereador pela primeira vez, e já está dizendo que não vai, talvez concorrer mais, por isso que está fazendo essas coisas, ofendendo os eleitores. Vereador César, também aqui usou seus 10 minutos aqui para não apresentar nada, só crítica, isso ele faz sempre. Disse, vereador, isso aqui a comunidade não precisa. Não precisa. Fala tanto do bombeiro, 3 incêndios que aconteceu em nosso município, o pessoal que fala que ele foi lá apenas para atrapalhar quem estava trabalhando. É. Todos ele correu lá para atrapalhar e falar mal do governo, se beneficiar para seu discurso dos acontecidos no nosso município, das desgraças que acontecem, ele está lá. O que ele fez para ajudar? Nem um balde não levou, uma mangueira para ajudar a apagar o fogo. Não foi, então é melhor que não tivesse ido, deixasse os funcionários do município trabalhar. Vereadora Gladys também vem aqui dizer que eu apresentasse os projetos. Isso tem muitos. Quando eu entrei aqui nessa casa, o bairro São João era no chão. Nem calçamento não tinha, tudo era barro. Isso, muitas reuniões fizemos. Bairro Santo Antônio, quando se tornou bairro, nós fizemos muitas reuniões em casas até sem telhado lá, para que acontecesse nós levar as redes de água, que não tinha. Fizemos muitas e muitas. E hoje estamos fazendo esse trabalho social. Não no papel e querer vir falar aqui para aparecer, que saia no jornal e que saia também no informativo da Câmara. Não, eu vou ali, converso com o prefeito. O governo é nós que mandemos. Se a comunidade achar que não está bem, vai trocar. Mas dificilmente já trocaram porque não estava acontecendo as coisas. E a vereadora Gladys, lamentavelmente, também pela primeira vez, torço que faça um trabalho que contente a comunidade. Vai dar expediente, eu dou expediente, dava aqui na Câmara quando era presidente. As visitas aqui, vem visitar a casa, nosso legislativo, é o presidente, é os funcionários da casa que a recebe. Nós, vereadores, estamos aqui, muito bem, se não está aqui, não é o nosso papel. O nosso regimento, eu acho que a vereadora que é tem um leitor e se diz que entende bastante e tem que ler o nosso regimento. O senhor vereador é obrigado a estar aqui neste momento. Não fizemos ata até hoje, vereador, o senhor tem que ler o regimento. Sempre no sorteio caem os 3 do lado adversário e daí elege no, na comissão. Os 3 que fazem parte da comissão que elege seu presidente e o seu relator. E eu, como sempre sou membro, não tenho obrigação de fazer ata. Me elejam de presidente na próxima ou de secretário, que daí eu vou corresponder com o trabalho. Mas sempre estamos presentes, dando ideias, sugestão, trocando ideias e analisando os projetos. Sempre botamos contra quando é em benefício da nossa comunidade. Isso aí, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Joel Antunes da Rosa para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Obrigado, presidente. Uma saudação aos colegas vereadores, colega vereadora. Também quero dar uma saudação especial à comunidade presente, através do seu Lúcio, seu filho Márcio. Para nós é uma grande satisfação sempre estar aí presente. Antes estava o DJ aí também, o Leandro. E quero dar uma saudação especial ao meu amigo Juarez, esse grande profissional aí que sempre está conduzindo o nosso trabalho com muita responsabilidade, muito respeito. A gente agradece muito. Através da Rádio Ciranda, através do Facebook e também aí aos profissionais da casa. Eu quero inicialmente agradecer a Deus por mais essa oportunidade, mais uma segunda-feira, 14ª legislatura nesse ano aí, e hoje aí quero já comentar a questão da CCJ. Projetos importantes, estava na nossa comissão. Agradeço ao vereador Max, fez a ata aí para nós hoje. Eu passei mais cedo hoje aí, tive que fazer outras coisas, mas tenho certeza que esse projeto hoje vai para a ordem do dia e será votado. Eu quero também comentar, meus colegas vereadores me antecederam, questão da reunião que tiveram com a Polícia Rodoviária, o pessoal das obras, Sedecom, a questão da retirada das árvores aí da RS 155. Muito bem colocado pelo vereador Maurício, vereador Ed. A gente, quando vai em Porto Alegre, a gente já vai fazer essas reivindicações. Nós somos lá no Dyer fazer esse pedido também ali da 155 até 468, as pinturas, melhorias. Então esse é nosso trabalho, levar as reivindicações nas pessoas que têm condições, que é o Estado, a nível estadual, federal. Então é isso que nós temos que fazer. Questão da RE, ali a rua Inhacorá, saída para 155, vereador Marco também comentou, questão de melhorias, vereador, ali naquela entrada, ali, concordo também, a gente está cobrando aí do executivo, estava bastante precária aquela entrada ali, temos sim que fazer umas melhorias, o pessoal aí precisa, passa bastante fluxo de automóveis, caminhões, então precisamos sim melhorar aquilo ali, a gente já conversou com o secretário, juntamente com a secretária e a prefeita, vão ter que fazer isso aí. Também da mesma forma, a gente vê os colegas falando, e através do Facebook a gente vê bastantes comentários, a questão das nossas estradas do nosso interior. Essas estradas do nosso interior, o vereador Horácio, que acompanhou nas outras administrações, sempre teve essas reivindicações. E a prefeita, juntamente com sua equipe, está tentando fazer seu trabalho. E está fazendo, sim, melhorias muito bom aí no nosso interior. O vereador Maurício falou da Costa do Turvo. Me lembro que uma administração passada ou na outra, nós fomos numa festa lá, choveu, não conseguimos sair de lá. Acho que nem aconteceu a festa lá, porque não tinha condições do ônibus ir até lá. Então, coisas que acontecem, mas muitas vezes a gente não precisa vir aqui nessa tribuna e falar mal do executivo, ou o que está acontecendo, dos funcionários que estão lá. Acho que a gente tem que ter assim, um pouquinho de respeito. O vereador César comentou, vereador. Tenho um respeito muito grande para a sua pessoa. O senhor comentou ali no seu discurso que na administração passada os vereadores falavam mal do Dr. Naldo. E eu vou dizer para o senhor que eu estou no terceiro mandato, nunca falei mal de nenhum gestores. Tempo do Zé Luiz, uma pessoa fantástica também. Eu era do dizer que era do contrário, não digo, porque trabalhamos junto. Uma pessoa, o cara ligava, sempre recebia gente com muita educação. Dr. Naldo, da mesma forma. Então, eu tenho esse respeito para esses administradores e nunca falei mal. E, inclusive, vereador Horácio, pode puxar aí, eu nunca votei contra um projeto do executivo na época, do prefeito Zé, e também do prefeito Naldo. Votei num na época que era o aumento de cargos ali, valores absurdos. Isso sim. Isso nós se reunimos e teve alguns cortes. Único projeto. Mas o resto sempre foi a favor do bem da comunidade. Projetos importantes que passou por essa casa. E a gente fez parte. Olhando os vereadores e eles comentando, questão dos projetos, vem vereadores e diz, eu coloquei tal projeto, eu coloquei isso. Parabéns aos colegas vereadores. Mas muitos projetos aqui a gente vê que estão pegando de outros municípios. Será que é importante o vereador colocar projeto ou é importante fazer seu trabalho juntamente com o executivo? A realidade do nosso município, será que não é importante isso, nós participar e fazer as coisas acontecer? Então temos que pensar muito antes de vir colocar projetos. Tem muitas coisas que dá gastos ao executivo e isso eu não concordo também. Então a gente tem que pensar sobre isso aí. As emendas impositivas, inclusive, que os vereadores falaram, com certeza, vereador Omar, vereadora Gladys, fizeram esse papel sim, mas nós temos um jurídico na casa que também poderia fazer isso aí. Na época nossa, em 2016, que foi aprovado essas emendas, nós poderíamos ter colocado esses projetos, mas tivemos diálogo com o executivo na época, não tinha recurso. O que nós fizemos? Conversamos e fizemos uma indicação de comprar uma ambulância. Daí ficou para as próximas administrações colocar essas emendas impositivas. Então, dessa forma que a gente pensava. Não adiantava nós encher de projetos, onde lá o executivo a gente pode prejudicar. Eu quero destacar nessa tribuna, meu primeiro mandato, uma pessoa que eu tive orgulho de trabalhar junto, e sempre tive respeito e sempre me orientou muito antes de usar a tribuna para não criar certos atritos, que era o meu colega vereador Marcelo Botti. Uma pessoa fantástica, uma pessoa que chegava e nós conversávamos antes e dizia: Joel, será que vale a pena nós bater desse jeito no pessoal? Acho que não vale, vamos trabalhar em diálogo e com respeito que as coisas vão andar. Diziam que nós não íamos se eleger, porque nós tínhamos que vir bater aqui na época do prefeito Zé, e eu acho que era o vice Naldo. Nunca precisou bater. Fomos à próxima eleição, eu fui um dos mais votados, mas sempre trabalhei com respeito, honestidade, e não vindo aqui passar por cima de colegas ou brigar com colegas. Eu tenho uso esse espaço, mas tenho um respeito muito grande por todos os senhores. Pode ter certeza. Eu sei que os vereadores se elegem, têm aquela ansiedade, aquela vontade de apresentar projetos, mas muitas vezes não é assim que funciona. Só questão de tu trabalhar certo, legislar, fiscalizar, isso basta. Não precisa fazer outras coisas e trabalhar em conjunto, em diálogo com o executivo. É dessa forma. Quero destacar aqui todas as secretarias, saúde, CEAS, obras, CDCOM. Estão fazendo em outras secretarias, fazendo esse trabalho excelente, muito bem colocado pelo colega vereadores, valorização dos funcionários. Também concordo, e principalmente, já conversei com o executivo, valorizar aqueles pessoal das obras lá, que é toda a sessão, são batidos por causa das estradas, é isso, é aquilo. CDCOM também quero destacar, fazendo um excelente trabalho da porteira para dentro, onde muitas vezes, vereador Horácio, o pessoal dizia: nunca vieram com maquinário aqui na minha casa, e agora as coisas estão acontecendo. Administração passada, César, as estradas do interior não tinha cascalheira licenciada, mas nunca chegamos aqui e batemos o Donaldo ou falamos mal, porque não tinha condições de fazer cascalheira, porque não tinha. Mas sempre com aquela postura que tinha que fazer. O pessoal do interior só cobra uma estrada de qualidade, Juarez. É isso que eles pedem, com certeza. E é isso que eles merecem. Mas muitas vezes, às vezes, não consegue o executivo fazer. Então, não, vereador, na próxima, só porque eu quero terminar minha fala, eu quero agradecer as pessoas que me procuram. Questão também do entulho, recebi ali uma ligação, uma mensagem do caminhão está estragado, mas esperamos que logo aí, porque tem bastante contêiner para ser carregado. Quero deixar aqui esses minutos, vereador, só para destacar que essa noite passei com a minha mãe no hospital, não está muito boa. E quero desejar, através do nome da minha mãe, dona Gessi, deu 2 derrames nela, está lá, não é fácil. Digo a toda a comunidade, valoriza sua mãe, porque é seu pai, porque depois que tu perde uma mãe, deve ser muito triste. Então, em nome de todas as mães, eu quero deixar aqui meu reconhecimento, um forte abraço e parabéns a essas mães que dão a vida para os seus filhos colocar no mundo. Meu muito obrigado e uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador. Finalizando, então, o grande expediente, declaro aberta a ordem do dia. Vereadora Gladys vai fazer a leitura.
Projeto de lei número 22, de 2/5 de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir ação no PPA, na LDO e na LOA e abrir crédito adicional especial. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Portanto, o projeto de lei do Executivo número 22 de 2/5 de 2023 está em discussão. Ninguém interessado em discutir o projeto, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei do Executivo de número 23 de 2 de maio de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento de despesa no PPA, na LDO e LOA e abrir crédito adicional especial. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de lei número 23 de 2/5 de 2023 do Executivo está em discussão. Ninguém interessado em discutir o projeto, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei Complementar número 1, de 17 de 4 de 2023. Altera a Lei Complementar número 17, de 11 de maio de 2017, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa no âmbito do Poder Executivo do município de Santo Augusto. O projeto passou pela comissão especial e está com parecer favorável da comissão.
Portanto, o projeto de lei complementar número 1, de 17 de 4 de 2023, está em discussão.
Eu peço a palavra.
Vereadora Gladys está com a palavra.
Esse é um projeto, presidente, que está com, passou pela comissão especial, mas dei uma olhada. E ele altera aqui a questão de cargos, que continua muda a qualificação. Saiu só uma parte, na parte de qualificação. Então, esse projeto, só quero dizer que eu sou voto contra o projeto de lei. Não sei se os demais colegas seriam isso só. Só para dar a minha, que eu prezo muito pela qualificação sempre. Eu acho que quanto mais qualificação, e hoje, principalmente na saúde, eu não vejo o porquê tirar uma qualificação. Então, só para dar minha posição quanto ao projeto.
Mais alguém interessado em discutir o projeto? Vereador Max está com a palavra.
Gostaria de dizer que meu voto é favorável a respeito desse projeto, porque eu acredito que ele não está desqualificando ninguém, ele está desengessando, no sentido de que a pessoa para ocupar o cargo de coordenadora vai continuar tendo que ter um curso superior. Só que como são duas coordenadoras, uma vai continuar tendo que ter curso superior e ligado à saúde, e a segunda coordenadora seria, que seria esse projeto, teria a condição de ser coordenadora tendo curso superior, mas não na área da saúde. Poderia ser, por exemplo, na área administrativa, porque ela vai fazer mais o trabalho administrativo. Não vai ser, o trabalho, é na Secretaria de Saúde, mas é o trabalho mais administrativo. E, portanto, como todos sabem, a primeira legislatura de todo mundo, assim como eu trabalhei na Secretaria de Saúde com outras secretárias e hoje acompanho como vereador o trabalho da secretária Carolina. E o meu voto é favorável porque eu confio no trabalho que ela está fazendo. Ela não está desqualificando sua equipe, ela está desengessando, não somente para ela, como também para as próximas secretárias que vão vir assumir para os próximos mandatos, porque é sempre uma dificuldade de encontrar pessoas que queiram assumir uma coordenadoria que tenha uma ligação diretamente na saúde, porque geralmente essas pessoas já estão empregadas e já estão ganhando mais do que o salário de coordenador. Seriam essas minhas colocações.
Obrigado, vereador. Mais alguém interessado?
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Vereador César está com a palavra.
O projeto, até onde eu entendi, ele visa contratar pessoas para fazer a função e estão em dificuldade para encontrar pessoas com a qualificadora da saúde para poder trabalhar. Eu tenho certeza que os vereadores da situação já vão dizer que estou fugindo do projeto, mas digo que na gestão passada, para fazer o melhor atendimento ao público, a todos, não se olhava muito para partidos políticos e para agremiações partidárias e coligações. Na gestão passada foram mesclados tudo que é tipo de partidários dentro ou apartidários dentro da gestão pública da saúde. Que não tem gente qualificada o suficiente, isso é público e notório. Mas acredito que dá para se buscar pessoas apartidárias ou pessoas até de partidos contrários para preencher as vagas. Não precisa ser 100% inovação. O Tornado, na eleição, no mandato passado, mesmo com o Democrata, para fazer uma parte, mesmo com o Democrata se coligando com o PDT para concorrer à eleição, ele manteve todos os cargos dos democratas que ocupavam as vagas para prestar um bom serviço para a comunidade.
agora tem que ser do grupo partidário do lado de lá. E se não tiver, querem mexer na lei para poder acomodar um outro companheiro. Então, meu voto é contrário. Muito obrigado.
Mais alguém interessado em discutir o projeto? Eu peço que assuma um pouquinho só para que eu possa me manifestar, Maurício.
Assumo os trabalhos para que o vereador Ederson Fusserini possa se manifestar.
Obrigado, vereador. Esse projeto, então, pessoal, para quem está nos acompanhando, ele esteve na comissão especial. Ele ficou por 15 dias na casa, agora até está dando 21, porque na semana passada ele ia voto e acabamos retirando. A comissão especial ela é composta pelo vereador Max, vereador Maurício e o vereador Maico. E, inclusive, foi no dia ali da reunião chamada a secretária e mais uma outra integrante da administração ali do posto de saúde aqui na Câmara de Vereadores. Portanto, elas nos passaram que a secretária em si continua com todos os seus cursos de capacitação e formações na área da saúde. Tem uma das coordenadorias que também continua com essa capacitação na área da saúde. E a outra, simplesmente, como é um cargo mais administrativo, não tem essa obrigação na área da saúde. E o que a gente vem acompanhando, que eu mesmo que já fiz parte do governo no outro, a gente viu que as coordenadorias em si, nenhuma delas, a princípio, tinha essa questão do curso superior. Ali tem, mas hoje, por essa dificuldade encontrada com o pessoal, estão pedindo para retirar, né? Eu tenho esse entendimento também que é difícil tu manter uma grande qualidade nesse pessoal. É evidente que o administrador em si, ele sempre vai tentar buscar a pessoa mais competente possível para fazer parte do seu corpo de trabalho. Mas tem horas que tu encontra uma certa dificuldade e não consegue. Então, elas vieram aqui, se proporam a nos explicar o projeto. Eu estive ali, escutei isso também. E nesse sentido, como a gente quer que o melhor atendimento seja ao público da nossa cidade, aconteça, eu, se necessitar do meu, vou ser favorável para dar andamento ao projeto. Tem que ver na hora da votação como é que vai ir. Obrigado, vereador Maurício.
Convido o presidente Eder Fusserini a reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo e vejo se tem mais alguém que está disposto a discutir o projeto.
Como líder de bancada, senhor presidente.
Tem um minuto, vereador César.
Muito obrigado. Por isso mesmo, bem como o senhor colocou, sempre pensando no bom andamento do trabalho e atender a população. Não precisa necessariamente ser pertencente a uma coligação partidária. Busca-se pessoas em outros partidos, igual foi feito em governos anteriores. E a coisa funcionou, que é um doge. Então, não precisamos mexer em lei para contratar pessoas. Tem pessoas em abundância, tem boas ofertas, pessoas competentes para fazer esse trabalho. Não precisamos mexer em leis. Vamos mexer nas pecinhas no tabuleiro que temos disponíveis no município, mesmo sendo de outras agremiações partidárias. Obrigado.
Obrigado, vereador.
Eu peço vereador, um segundinho.
Gladys, é líder de bancada, tem um minuto.
Eu quero, só para reiterar, eu acho assim, eu admiro muito o trabalho da secretária de saúde. Eu acho assim que é a pessoa certa no lugar certo. Eu sempre admirei, até um dia tive a oportunidade de dizer para ela isso. Não é nada pensando que ela não faça uma boa gestão. Mas eu não sei se toda a comunidade está sabendo e se realmente não tem pessoas que queiram ou as pessoas não estão sabendo, sabe, do lugar. Então, mas não é essa questão também. Mas eu quero deixar só claro que a secretária, o trabalho dela, a parte de gestão, é só ao projeto mesmo, que é um projeto de lei que exige uma qualificação na área de saúde, e eu acho que, sendo da área de saúde e precisando sempre de um melhor atendimento, eu acho que deveria permanecer. Essa é a minha posição. Então, cada um, vereadores, né, tem que ter a sua posição. Só para deixar claro quanto ao trabalho, como eu vejo a secretária nossa de saúde, a secretária de saúde. É uma excelente profissional, e eu acho que faz um trabalho muito bom para a nossa comunidade hoje, só para deixar claro que não é visando a gestão dela, e sim só ao projeto.
qualificação.
Obrigado, vereador. Mais alguém querendo discutir o projeto? Vereador Omar está com a palavra.
Faço suas as minhas palavras. Minhas as suas palavras, vereadora Gladys. Também acho que não tem nada a ver com gestão, nem com nada. Sempre fui de acordo que quanto mais tenha estudo ali, melhor, que não se tire estudo nesse projeto, até não está tirando, só está tirando o tipo de classificação. Mas eu também concordo que para trabalhar ali na saúde, se a pessoa for do ramo, ela vai desenvolver um trabalho melhor. Só justamente por causa disso, como sempre foi e como vai continuar, eu sei que pode ser um trabalho burocrático e coisa, mas mesmo burocrático, a pessoa sabendo das coisas e como funciona na área da saúde, com certeza vai conseguir desenvolver um melhor trabalho. Então, esse é o meu pensamento e como cada um tem o seu, cada um vota como achar melhor.
Obrigado, vereador.
Senhor presidente, por favor.
Vereador Maico está com a palavra.
Meu entendimento também é basicamente, como os meus colegas já falaram, o meu entendimento é que para trabalhar na saúde deve-se ter um conhecimento na área da saúde. Porque se fosse uma outra área, por exemplo, tipo uma agricultura, vai uma pessoa que não tem conhecimento nenhum da agricultura, ela vai sofrer e vai ter as dificuldades. Então, o meu entendimento é que para trabalhar na saúde, se existe uma lei que pede uma qualificação na área da saúde, eu não vou votar para que se aprove para tirar essa qualificação. Então, meu entendimento é que se tinha lei, as outras gestões conseguiam contemplar essa vaga com o trabalhador, não vai ser essa que não vai conseguir. Então, eu acredito que essa, se esforçando, vai conseguir. Nada contra a administração, nada contra o secretário, mas é uma questão do meu ponto de vista. É esse. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém querendo discutir o projeto? Ninguém mais interessado em discutir o projeto, portanto, o projeto de lei complementar número 01 de 17 de 4/2023 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Portanto, 4 a 4. Questão de desempate, como já falei antes, por acreditar que é um setor administrativo, voto favorável ao projeto. Aprovado por 5 a 4, então. Dando seguimento, passo a palavra aos vereadores, seguindo a sequência alfabética do dia, para as explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos. Alguém com interesse?
Senhor presidente.
Vereador Michael está com a palavra.
No meu tempo dos 10 minutos, não deu tempo de falar que eu estive presente no bairro São Francisco, onde é que nós almoçamos lá no bairro. Parabenizar os organizadores lá, o senhor Osmar Cardoso, a dona Ione, em nome desses dois que eu tenho mais conhecimento. Parabéns a toda a equipe, um excelente almoço. E também na janta que eu estive presente, o senhor presidente também, o Tomate estava presente. Parabéns ao time. Da pessoa do Carlos, quero agradecer todos os componentes lá do time do bairro Santa Rita, né? Também falar um pouquinho rapidamente do projeto que eu apresentei hoje, né? Quero agradecer a nossa assessora jurídica pelo apoio que tem me dado, pelo diálogo, dizer aos colegas vereadores que a gente tem as melhores intenções quando apresenta o projeto, né? Nós somos representantes de toda a comunidade. E esse projeto foi a base de diálogo, né? Então, agradecer a equipe de servidores aqui da Câmara de Vereadores que tem sempre nos auxiliado. Então, é um trabalho que a gente teve e hoje a gente passou a manhã com as reuniões, e à tarde também tive aí, e agradecer a toda a equipe. Seria isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Michael. Alguém interessado?
Ninguém mais?
Não. Vereador César está com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Dizer que explicações pessoais, onde você foi, deixou de ir, com quem esteve. Dizer que na última sessão passada eu fui mais cedo para casa, porque tinha vereador com a ira muito braba aqui dentro da casa, que eu tive que sair porque poderia dar alguma coisa pior. Então, achei oportuno, eu nem assinei a ata e saí, fiz uma rúbrica lá e saí correndo. Segundo, estive com o Paulinho lá da Fumusa, essa semana, conversando. Estou muito satisfeito, muito contentes
com a entrega das cestas básicas durante os cinco dias da semana, que para quem diz que eu não tenho nenhum projeto, é um projeto desse vereador, com o apoio de todos aqui, tá? A entrega das cestas básicas durante 5 dias, tem vereador que diz que não fiz nenhum projeto, então esse é um projeto meu. E quero falar também que foi cortado, caiu a internet no meu pronunciamento, sobre um pedido de providência que fiz hoje, sobre o posto de saúde, e digo assim, para um vereador que disse que as folhas usadas aqui na Câmara tapariam Santo Augusto inteiro, eu sempre trago os meus pedidos impressos de casa, pago as folhas, a injeção e tinta do meu bolso. Muito pouco utilizo os funcionários para fazer os pedidos e muito menos para imprimir. Eu trago eles de casa e aqui ele consta, que diz que querem mudar o posto da...
A questão de ordem, senhor presidente, isso aí não é as explicações pessoais, ele já fugiu
do nosso
regimento.
Não, eu estou dizendo que eu fui visitar o CIEP, coisas que não. O senhor não fez. Eu estou com a palavra, senhor presidente.
Estou com a palavra.
Mais um minuto para mim, por gentileza. Fui junto, eu peço mais um minuto, senhor presidente. Vai. Eu fui juntamente com a vereadora Gladys, vereador Omar, visitar o CIEP.
Eu fui.
Está aqui meu pedido de providência. Tá? Eu fui visitar o CIEP para conhecer. Realmente, tem uma sala lá, dá o tamanho das três que querem alugar ali na avenida. Não sei qual é o propósito de fazer isso. A gente foi olhar o CIEP, conversamos com o CIEP. O CIEP quer o posto de saúde lá dentro. Limpou, desocupou todas as salas que eram da escola aberta. Está disponível, estacionamento fantástico para médicos, ambulância, funcionários, calçado, corrimão, rampa para acesso às pessoas, pode descarregar a pessoa lá com toda a segurança. 3 salas maravilhosas, banheiros funcionando, precisa só uma limpeza para ser utilizado. 0 de aluguel, 0 de energia elétrica e 0 de água. Por que tentar trazer fora do bairro para pagar luz, água e R$5.000 de aluguel?
Isso aí não é...
Não, eu estou falando da minha
visita. Explicação pessoal, presidente.
Eu estou ocupando esse espaço porque foi cortado, caiu a internet antes.
Mas não tem nada a ver. Tem nada a ver com a internet.
Mas é a visita que eu fiz.
Finaliza agora, velho.
Eu vou finalizar, se é a vontade dos 100...
Eu vou ter que parar
agora, adoro atrapalhar.
Até que já passou de 1 minuto a mais que tinha dado, mas agora finaliza.
Tem qual mais é o artigo que fala que eu tenho que eu estou fugindo do senhor? Qual é o artigo? Mas eu estou dizendo onde eu fui, o que eu fiz, com o estado, eu estou justificando porque a internet caiu no meu pronunciamento.
Não.
Tá?
Ele vai finalizar.
Tudo bem, vou finalizar sim, senhor presidente. Eu agradeço o espaço, estou só apenas colocando e explicando onde eu fui. Onde eu visitei, o que eu fiz e que muitos não fizeram. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém querendo? O vereador Max está com a palavra.
Peço a palavra, presidente. Então, primeiramente, eu queria pedir desculpa por me exaltar no final da última sessão, a qual me exaltei porque colegas são acostumados a gritar e faltar com respeito. E ele não está lidando com piá, então eu quis deixar bem claro nesta casa que fui eleito pelo povo para defender uma ideia, não precisei de ajuda de ninguém, como ele mencionou, e que vou responder na próxima segunda-feira na tribuna, mas como ele puxou novamente aqui, eu só quero que ele tenha certeza que eu medo, não tenho nenhum de ameaças dele em tribuna, debater em pautas, e eu quero pedir desculpa para os colegas, para os servidores, por ter me exaltado no final, mas me exaltei por uma falta de vergonha do colega, de uma falta de caráter, de como é que eu vou dizer assim, dele não entender o meu pedido de
tá
não
fugindo,
falar de uma tragédia.
Está fugindo do assunto, das explicações.
Então, na próxima segunda-feira, vou responder na tribuna, eu só queria pedir meu desculpa aos colegas por me exaltar dentro dessa casa, mas que o meu recado era só para dizer que eu não tenho medo de grito em tribuna e de apontação de dedo, nem que me chame de guri, como ele é acostumado a ofender todo mundo. E isso não fica assim para cima de mim.
Mais alguém interessado nos
peço presentes? A palavra, presidente.
O vereador Horácio está com a palavra.
Quero registrar e os momentos e onde a gente esteve nesse final de semana, na nossa sociedade principalmente, e parabenizá-los, nossa comunidade, pelos eventos que realizaram, né? Desde o CTG Carteiro dos Pampas, que realizou um grande bingo, e é um recurso que vem para o caixa, que precisa, e que eles investem principalmente na invernada, e na, tanto os cursos de dança como na invernada, onde que temos a campira, e sempre precisa de recurso para as semanas farroupilha. Então, parabéns ao carreteiro, parabéns à comunidade do bairro São Francisco, através da família Carnoso, família Cardoso, todos os que ajudaram, a família Rodrigues, todos estão lá trabalhando, e recebeu, até que cabeu gente lá dentro, receber, né, Tomato? O senhor estava lá, e acabou não cabendo todos. É para ver que uma comunidade está bem, bem respeitada e bem valorizada pelos nossos munícipes. Também o nosso grupo do Terceira Idade, Grupo Revivendo aqui de Santo Augusto, onde que realizou um grande evento também, com os associados e com as parcerias dos demais grupos da nossa região. Dois grupos que temos aqui no município de Santo Augusto, o Grupo Revivendo e o Grupo Amor à Vida, e é onde que estavam lá com, acho que os dois grupos, quase 200 pessoas. Aí foi uma baita festa, parabéns ao presidente, ao Carlos, e os demais que compõem a diretoria do grupo, e os associados, e dizer que nós temos que trabalhar um projeto para que possa eles adquirir um espaço, e que possa o município ajudar e que façam para construir um salão para a terceira idade do nosso município de Santo Augusto. Porque merecem as pessoas que já foram os que criaram Santo Augusto. Todas as pessoas de 60 para cima. E eu acredito que tudo pessoas de experiência, e é necessário já tiveram uma reunião com o executivo para esclarecer a necessidade e a vontade que eles têm para fazer. E nós temos que se dar as mãos, talvez, e ajudarmos. Seria isso aí, presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Omar está com a palavra.
Mais por questão de ordem, presidente. Queria fazer um pedido. Quando eu fui presidente no primeiro ano, também não achei essa parte das explicações pessoais, onde dizia que era só falar onde foi. Depois eu lembro que o vereador Marco, quando foi presidente, né, também chegou no início da sua presidência a dizer que não dizia em lugar nenhum também e que liberou para que fosse falado tudo. E de repente que fique para ver durante essa semana, para ver se é assim mesmo, onde que diz que é isso. Porque eu no regimento nunca achei. Eu até fui para vocês falarem, de boa aquela vez. Mas até andei olhando em regimentos de outros municípios, assim, essa parte, nenhum ouvi falar que é falar onde foi. É até tipo uma tréplica, até pelo que eu vi nos outros municípios, e só para a gente saber para que não aconteça mais. Isso já várias vezes aconteceu nesses 3 anos, né? Se nós puder decidir o que é e o que não é, para que não aconteça mais. Só por questão de ordem.
Senhor presidente, líder bancado.
O vereador Maico está com a palavra.
Eu, só para contribuir, né, eu deixo a sugestão, como eu fui presidente, deixar para a votação dos colegas, para decidir se nas explicações pessoais, como é que nós vamos conduzir. O senhor presidente, o senhor tem o poder de tomar essa decisão. E para o senhor se garantir, o senhor faz um acordo entre nós 9 aqui de a gente decidir o que a gente vai falar sobre essas explicações pessoais. Realmente, no regime interno, ele deixa vago isso, né? Então, o vereador que está gesticulando negativamente, então o senhor mostra para nós onde é que é e está explicando isso, porque eu até agora não encontrei. Se o senhor sabe... Mas aí é a responsabilidade de cada um. Mas daí nós... Não, eu também, viu vereador? Viu, vereador? Eu também concordo.
Na verdade,
concordo,
é uma questão de bom senso, né?
Eu concordo o seguinte, de nós decidir, tá? De nós decidir. Não, todos aqui são de maior, que se responsabilizam com o que fala. Bem simples. Também, senhor presidente, seria isso minha colocação. Obrigado.
Obrigado. Mais alguém querendo usar o espaço do pequeno expediente, esses 3 minutos?
Eu peço 1 minuto que me compete pelo regimento como líder de bancada.
Como líder de bancada tem 1 minuto, vereador Aras.
Então, eu quero dizer aos nobres colegas que todos que eu conheço aqui, sempre que estou aqui, regimentalmente, esses 3 minutos para tu explicar onde é que tu teve durante a semana, onde é que, o que, que tu encaminhou, o que, que tu participou, principalmente isso aí. E acredito que na segunda-feira nós já podemos consultar o jurídico aí e ver, e se vê que não tem, e se tem, se os vereadores não querem, podemos suprimir esse espaço, faz o grande expediente e acabou. Porque formar debate depois que encerrou o grande expediente não é regimental. Aí nós temos imunidade na tribuna. Fora da tribuna nós somos inibidos por essas partes. Seria isso aí, presidente. Mas vamos tirar e o presidente tem todo o poder para ver regimentalmente e acordo, acredito que não é lei. Acordo é meio complicado nós trabalhar com acordo aqui.
Vamos rever certinho, depois na próxima nós vamos ter a sessão solene, na outra nós vamos discutir sobre isso aí, mas não tem ele, não tem nada específico assim, deixa diversos entendimentos, né? Mas é uma questão de bom senso, acho que de todos nós aqui usar da melhor maneira possível esses 3 minutos. Até porque cada um já teve seu espaço dos 10 minutos ali para falar os diversos assuntos, mas é bom para todo mundo ver o que é na outra semana. Mais alguém interessado, pessoal? Tá. Nada mais a tratar, em nome de Deus, finalizo a presente sessão e fico com os senhores vereadores e a senhora vereadora convocadas para o dia 15 de maio de 2023, às 19h30, no auditório do Sicredi. Ainda ficam convocados para a sessão solene de homenagem aos 64 anos do município de Santo Augusto e homenagem ao ex-deputado Jerônimo Pizzolotto Gerg. Portanto, uma boa semana a todos e boa noite. Portanto, uma boa semana a todos e boa noite.
Você acompanhou através da Rádio Ciranda a transmissão da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto. A transmissão volta na próxima segunda-feira às 20 horas.
21 horas e 56 minutos.
Você que não